Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luís Lobo Jordão e estas são as Fire Talks Portugal, o podcast de literacia financeira com discussão de temas todas as semanas e com questões feitas por vocês em direto no nosso grupo de Facebook. Investimentos, ideias e estratégias que vos ajudarão a melhor investir o vosso tempo e o vosso dinheiro rumo à independência financeira.
Jordão trabalha nos mercados financeiros há mais de 20 anos. É um analista financeiro certificado pelo CFA Institute, criou o maior fundo português de ações e é atualmente responsável pelos produtos Stoic na SGE. Todas as opiniões expressas pelo Luís e eventuais convidados são exclusivamente suas e não refletem a opinião da SGF ou do CFA Institute. São ideias à data de gravação e estão sujeitas a alterações. Todos os investimentos envolvem riscos. Este podcast tem um intuito meramente informativo e não deve ser tomado como base para decisões de investimento.
Olá a todos, então, estamos aqui mais uma semana, espero que tenham tido uma excelente semana no caminho para FIRE e mais um episódio, desta vez com um convidado muito especial, o Rui Pedro Alves. Olá Rui.
Olá Luís.
Obrigado por teres vindo aqui ao podcast para falar aqui com a comunidade sobre tópicos ligados à independência financeira especialmente e do teu lado, pronto, que é o que eu queria anunciar à comunidade, que tu és um empreendedor já há mais de 15 anos. Tens um grupo de empresas que desenvolveu-se muito bem. Não sei se vamos falar aqui no percurso, nem tudo terão sido rosas, mas neste momento é um grupo extraordinário, com mais de 300 colaboradores, uma faturação de cerca de 15 milhões para este ano. E, portanto, um excelente exemplo de um percurso do empreendedor português que eu descobri há uns anos, porque estive a ver aqui os e-mails, em 2019 passei a seguir os teus vídeos no YouTube.
Ok.
Portanto, é outra vertente que também podemos falar aqui dos teus ensinamentos.
Ok. Olha, fizeste um bom resumo. Sim, há 16 anos, eu abri a Rupial inicialmente em 2007, janeiro de 2007, portanto já lá vão 16 anos.
E sim, isto foi logo a seguir uma crise interessante, não é?
Eu nasci na crise.
Pois, e há muitas empresas de sucesso que nascem nas crises.
Sim, então. Sim. Acho que nascer na crise tem essa particularidade que é tu não sabes o que é abundância, não sabes muito bem o que é o mercado a funcionar num estado normal, habituas-te a trabalhar se calhar com alguma escassez de oportunidades e de negócios. E quando o mercado vira, surfas melhor a onda. Pelo menos é a perspectiva que eu tenho.
Sim. E muitas vezes os negócios aparecem nas crises porque é oportunidades que são desenvolvidas por causa disso. São problemas de outras empresas que acabas por conseguir ajudar a resolver. Mas Sim. Tu começaste logo a empreender ou ainda trabalhaste por conta de outrem há algum tempo?
Trabalhei por conta de outrem. Eu trabalho desde os 20 anos. Aliás... Se for a ver bem, em bom rigor, trabalho desde os 16. 16 não, 18 anos. 18 anos, mentira. A servir à mesa. Portanto, okay. Servir em restaurantes. O meu pai tinha um restaurante, eu trabalhava no verão a ajudar. Portanto, a servir à mesa e a cuidar do restaurante. Portanto, já trabalho já há muito tempo. Depois comecei, quando fui estudar para o ISEL, ainda fiz um part-time no Isqueté, depois cheguei a trabalhar como monitor na área de microprocessadores no ISEL. Portanto, eu trabalho já desde, portanto, como engenheiro informático, desde os meus 20, 21 anos, mais ou menos. E depois ainda tive em consultoras, tive a trabalhar 2 anos em consultoras e depois é que decidi abrir a minha própria empresa.
Boa. E essa decisão ocorreu como? E o que é que foi de dor ou de prazer?
Foi uma bifurcação que tinha no caminho, que era, tinha que tomar uma opção. Ou ia trabalhar para o estrangeiro, era o que a oportunidade que se apresentava era ir trabalhar para o estrangeiro. Nesse caso, ainda fui fazer entrevistas a Dublin, fui selecionado, fizeram uma boa proposta de trabalho, mas às tantas, o dilema que eu tinha era, vou trabalhar para o estrangeiro ou abro a minha própria empresa? E na altura, a resposta que tinha para mim próprio quando perguntavam porquê que estava a ir para o estrangeiro era só uma, era dinheiro. E aquilo não fazia absoluto sentido nenhum. ir só por dinheiro, e porque achava que era possível fazer dinheiro cá. E acabei por ficar, abri a empresa, aventurei-me, tinha 26 anos, estava prestes a fazer 27. Portanto, era muito novo, agora olhando na retrospectiva, fui muito novo. Não sabia nada de negócios, não sabia nada de gestão, mas era um ávido aprendiz, era muito curioso, gostava muito de aprender, gostava de experimentar as coisas e, sei lá, em 2007 foi meu ano zero e lembro-me que cresci imenso só com o facto de ter aberto a empresa e de ter que vender, de ter que negociar, de ter que faturar, de ter que receber pagamentos, de pagar impostos. Lembro-me de ter aprendido mais nesse ano do que se calhar nos outros anos todos sobre negócios. Portanto, o que me levou a abrir o negócio foi esse dilema de ir trabalhar lá para fora ou de abrir a minha própria empresa. Pensava, ok, se é para falhar, vou falhar agora, com 26, 27 anos. E a verdade é que falhei várias vezes ao longo do percurso, mas nunca nenhum falhanço que foi fatal.
Nada de grave.
Nada de grave. É, houve coisas que foram graves, claramente, mas sobrevivi.
Boa. E algumas dessas foram obstáculos que depois de ter sobrevivido até te tornaram uma força que tu apoias-te nessa força e nessa história, nessa...
Sim. Eu hoje em dia falo muito sobre cultura empresarial e basicamente ir um MBA nessa área a gerir pessoas. E portanto foram muito. Aliás, quem tem empresas e gera pessoas sabe que é sempre um filme e é sempre é sempre difícil lidar com a forma como as pessoas se comportam, como as pessoas lidam umas com as outras. Pessoas são pessoas, têm problemas, têm os seus desafios, têm as suas virtudes, mas é sempre complicado liderar e é sempre complicado fazer com que toda a gente reme para o mesmo lado e fazer com que a coisa evolua, por assim dizer.
Sim, isso é uma das coisas que me atraiu para o teu conteúdo e tudo, que parece que tu já tens muita experiência nisso e resultados, portanto, conseguiste colocar uma empresa, ou duas, ou três, já não sei quantas é que vão, as pessoas a remarem para o mesmo lado, com uma missão bem definida e a gerir esses típicos conflitos de empresa, de colaboradores, portanto, o ambiente, o de recurso humano muito positivo.
Sim, foi várias aprendizagens ao longo do tempo. Fiz muitas experiências sociais, comportamentais dentro do laboratório humano que era a Rupial. Lembro-me de. Portanto, a Rupial hoje em dia são basicamente duas grandes empresas: é a Equan e é o Invoice Express. Tenho outras empresas mais pequeninas, mais satélite, como o Clã HR, sou sócio de uma box CrossFit. Portanto, mas as grandes empresas é Equan e o Invoice Express. E aí são um total de 330 pessoas. Mas estava a dizer que ao longo do tempo fiz várias experiências sociais. Uma delas, por exemplo, lembro-me de definir ordenados, salários, em grupo, de experimentar, discutir os aumentos salariais em grupo, que foi muito engraçado. E tirei várias conclusões sobre isso. Lembro-me de ter feito experiências de fazer as entrevistas de recrutamento com literalmente toda a gente da empresa. Se estávamos a contratar alguém para dentro da empresa, a lógica era: se eu vou contratar uma chefia, porque que não hei de trazer os subordinados para eles também ajudarem a escolher nessa chefia? E então lembro-me de haver entrevistas com 15 pessoas a
Parava a
entrevistar.
empresa toda também, não é?
Na altura estava a empresa toda. Lembro-me de experiências, por exemplo, de transparência e de visibilidade dos resultados, em que toda a gente sabia os resultados da empresa, e hoje em dia isso ainda é comum acontecer das minhas empresas, toda a gente ter acesso aos resultados, saberem quanto é que eu ganho, saberem qual é que é o resultado da empresa. Portanto, e houve várias conclusões também dessas experiências. Por exemplo, uma coisa que achei curioso nessa experiência foi, e é notório, é algumas pessoas não querem saber, simplesmente. Os resultados estão lá e elas não vão ver, não têm sequer curiosidade. em ver. Em... Ah, que é interessante. Sei lá, houve outras experiências que tive
Mas se
também.
calhar é porque, desculpa, se calhar é porque não tem muita influência nesses resultados, ou acham que não tem, ou é
Não,
mesmo?
às vezes é mesmo porque não, ou não os sabem ler, ou
Ok.
não os sabem interpretar, ou simplesmente porque não se interessam. A verdade é essa. O que não é necessariamente mau, dependendo da posição, obviamente, mas não é necessariamente mau. Mas a verdade é, só o facto de estar lá a informação dá conforto e dá segurança e dá confiança às pessoas. Mas não quer dizer que elas vão necessariamente consultar essa informação, e tentar influenciar os resultados. Influenciam, obviamente, com o seu trabalho, mas não estão atentos a eles. Estou a falar dos resultados globais da empresa.
Sim, da do negócio.
Lembro-me também de algumas experiências, por exemplo, com autonomia, com as pessoas. Lembro-me de haver uma altura em que havia muito a questão das pessoas sentirem que não tinham autonomia, que não tinham autonomia e que não tinham. E nós achávamos aquilo estranho. Eu, na altura, o CTO, achávamos estranho porque nós dávamos autonomia às pessoas e as pessoas podiam tomar decisões e nós queríamos que elas tomassem decisões e as pessoas queixavam-se de não haver autonomia. E lembro-me de dado momento, depois de várias conversas com a equipa, de perceber e tomar consciência de que estávamos a falar de pessoas que eram muito júniores, que ainda não tinham autonomia na sua vida privada, que não tinham essa capacidade e esse músculo de tomar decisões na sua vida privada, e nós estávamos com a expectativa que elas tomassem decisões no negócio quando não
Negócio.
fazem ainda sequer na sua vida privada. Portanto, então toda aquela, por exemplo, aquela realidade que nós vemos nos livros da Valve, do Maverick, de uma série de livros que ensinam que do Netflix, em que as pessoas têm uma autonomia total, que inclusivamente na Valve as pessoas escolhem os projetos onde vão trabalhar. Aquilo que eu concluí é que funciona quando tens pessoas muito séniores, quando tens
Pois.
pessoas que estão.
Não, nem sabem o que é que querem fazer,
É.
né?
E no mercado das PMEs é difícil tu conseguires pessoas muito séniores, porque não tens capacidade de as contratar e de atrair. E, portanto, quando tu tentas experimentar fazer essas experiências, acabam por falhar. E, portanto, é interessante ver que às vezes aquilo que nós lemos nos livros, quando experimentado na prática, não fazem ressonância com os mesmos resultados que são apresentados nos livros, porque o contexto é diferente.
Claro.
Portanto, então, isto para concluir, fiz estas experiências todas, muitas mais fiz e que tenho algumas delas documentadas. E que me deram muita estaleca na parte comportamental e cultural das empresas. E, portanto, os vídeos que mencionas e que eu tenho no meu canal de YouTube já são também dissecar alguns das aprendizagens que fiz ao longo do tempo.
Muito bem. E voltando aqui um bocadinho atrás, estavas a falar dos resultados e eu lembrei-me, e é que tu és um grande especialista em OKRs, e gostava daqui ligado ao FIRE, se por acaso tu no início, quando foste empreender, tinhas esse objetivo da independência financeira, se o colocaste tipo num OKR, isso vem muito depois.
Acho que toda a gente que entra neste mundo, e estou aqui a fazer uma generalização muito grossa, eventualmente cruza-se com o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki.
Aqui
Eu
no
também.
Fire, quase toda a gente, sim.
Pronto, aqui nesta audiência é quase toda a gente. E eu também, eu não. Aconteceu-me a mesma coisa. Lembro-me de em 2005, 2006, ter lido o livro. E foi a primeira vez que tive contacto com os conceitos do pai rico, pai pobre. E naquele caso de
Rendimento
colocar
passivo.
rendimento passivo, de ativos a trabalharem por nós. Mais tarde, curiosamente, a pessoa que inspirou a figura de pai rico para o Robert Kiyosaki tornou-se meu mentor. E ele desmancha completamente a noção de rendimento passivo. Diz que não existe tal coisa, porque não há nada no planeta, segundo ele, que passivamente produza resultados. Tudo o que tu queres na tua vida, os teus relacionamentos, a tua saúde, nada é passivo. Portanto, é sempre ativo na medida em que tu tens que tocar ou tens que trabalhar no sentido de pelo menos manter aquele momentum, e a diferença é que há rendimentos que são altamente alavancados no sentido que não precisam muito do teu tempo e do teu toque, que dão a ilusão que são passivos, que tu tens que tocar pouco, mas fazes sempre qualquer coisa, mesmo para quem só investe no S&P 500, tem que ir lá ver como é que as coisas estão, tem que ir comprar, tem que estar atento, e acaba por esse conceito do passivo, segundo o Keith Cunningham, neste caso, é um pouco...
Isto tem graus, não é?
Produtor.
Tem graus, como em tudo, a maior parte...
Isso.
É que o rendimento passivo normalmente dá muito trabalho antes, não é? Portanto, tens que o construir para depois ser mais passivo. Portanto, existe muito ativo antes do passivo.
O paralelo que ele faz é: nada na vida que valha a pena é passivo. Tu não vais ter um relacionamento e queres ter um relacionamento passivo. Tu não vais ter uma saúde e queres ter uma saúde passiva. Não queres ter uma energia passiva. É engraçado que nós, na área financeira, queremos tudo passivo.
E há alguns que é quase, não é? Porque é se tu,
nos
mercados financeiros, tu vais recebendo os dividendos, se quiseres, do investimento, e não precisas fazer nada. Pode é depois correr mal.
Pode correr mal, porque, ou seja, ativamente tens que ir lá ver se as empresas estão bem de saúde, se estão...
Se tiveres uma coisa muito diversificada,
sim.
É mais passivo ainda. Mas sim, existe sempre um grau de atividade dentro de tudo.
Sim, mas eu acho que, voltando à tua pergunta, dos OKRs, e sim, o OKR para a área financeira, eu só comecei mais tarde, quando fiz um programa que era o Wealth Mastery, do Tony Robbins, é que comecei seriamente a olhar mais para os objetivos financeiros que tinha a nível pessoal. E sim, tenho objetivos financeiros, tenho metas, sei exatamente qual é o valor que preciso ter para atingir aquilo que eu chamo a minha liberdade financeira, e portanto, neste caso, até já o atingi. Mas
era isso que eu
sim, já o atingi. Mas sim, criei essas metas ao longo do tempo.
Mas já agora, tu és um bom... Que idade é que tu tens?
Eu tenho 43.
43. E mais ou menos há quanto tempo é que já atingiste?
Epá, há uns aninhos. Eu sinto que...
É aos 40. Pronto.
É aos 40, sim. Eu diria que aos 40.
O que eu acho é que és um excelente exemplo aqui para Portugal, porque há uma grande discussão, voltando ao princípio da nossa conversa, quando tu disseste a tua decisão de empreender cá versus ir para fora. Há uma grande discussão nos grupos FIRE, que é: nós, para atingir o FIRE, temos que ir para fora. Basicamente, há muitas pessoas que têm esta posição. Cá em Portugal é quase impossível, e tu mostras que não é, né?
É, discordo completamente disso.
Pronto. Empreendendo cá em Portugal, consegue-se. E até, eu diria, que neste momento, com a parte digital e tudo, conseguimos trabalhar para o resto do mundo, se calhar com salários mais altos, e fazer ainda, se calhar, mais facilmente do que na tua altura. Agora o FIRE cá. Né?
Concordo. Acho que existem mais oportunidades agora de lançar-se um negócio no mundo digital e, portanto, de lançar-se globalmente do que existia, por exemplo, há 16 anos. Para quem quer empreender, e eu entendo que nem toda a gente quer ser empreendedor, e toda a gente acha vai ser bem sucedido se for empreendedor, e não acho que toda a gente seja talhado para ser empreendedor. E eu próprio, olhando para trás, há 16 anos atrás, não sei se voltaria a fazer o mesmo percurso. Mas olhando para
uma entrevista, desculpa, houve uma entrevista que era com um empreendedor muito conhecido a dizer: se voltasse para trás, não
fazia. Da NVIDIA.
Ok.
É, porque o brain damage, e a dor, e o sacrifício, e as horas. E como é que ia dizer? É tanta que as cicatrizes que ficam, mentais, emocionais, são tantas que a ideia de passar por isso tudo de volta, sabendo que vais passar por isso tudo, não é agradável, não é? Mas quer dizer,
Mas
vale a
foi
pena.
um curso que
Se for bem sucedido, vale a pena, claro.
Pois. É isso.
A questão é que a gente não sabe se vai ser bem sucedido ou não.
Principalmente na altura, isso parece aquelas questões com os mercados, não é? Com os investimentos, que as pessoas olham para trás e veem as
Pois.
quedas do mercado e é tranquilíssimo toda a gente. Ah, sim, eu suporto essa queda, na boa. Só que na altura que está a existir, a
Ah,
pessoa não
pois.
sabe quando é que ela vai parar, não é?
Exatamente, exatamente. Mas voltando. Agora perdi-me um bocadinho.
Ou empreender cá ou ir para fora. Se calhar era isso. Ou os OKRs.
Hoje em dia existem muito mais ferramentas do que existia há 16 anos. É muito mais barato empreender hoje em dia. Nós hoje em dia, pá, vou dar um exemplo. Há 16 anos nem sequer havia um coworks, não havia startups, não se ouvia falar de startups, não ouvia falar de aceleradoras, não se ouvia falar de investimento, de capital, de ir à procura de investidores. Isso não existia, simplesmente.
Pois.
Ou o que existia era muito escasso. Hoje em dia, para quem quer empreender, tem um conjunto de ferramentas, de pessoas, de network, de rede, que acaba por ser mais acessível. Não é mais fácil, é acessível. Tem mais recursos disponíveis à partida do que há 16 anos atrás. Não é fácil de todo, mas tem mais recursos.
E já agora, em que é que o desenvolvimento pessoal te foi ajudando aqui nesta carreira de empreendedor?
Eu fiz o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal aos 19 anos. Fiz aqui em Portugal com um senhor chamado Luís Martins Simões. E aquilo mudou a minha vida na medida em que, para quem já fez cursos de desenvolvimento pessoal, sabe o que é que eu estou a falar. Aquilo abre horizontes. Portanto, quem faz um curso de coaching, um curso de PNL, um curso de ou um Tony Robbins ou algo desse género, aquilo literalmente abre-te a mente. E abre-te a mente no sentido de começas a tomar consciência das tuas, como é que a tua mente funciona, das tuas crenças, das tuas regras, dos teus valores, dos teus limites, do teu propósito, e quando começas a descobrir isso, abre-se um mundo novo. Ora, eu tive a felicidade de, aos 19 anos, ter-te contacto com esse mundo. E desde os
Como é que
19
isso aconteceu? Como é que aconteceu tão cedo?
anos, porque li um livro, portanto, do Luís, neste caso, o Gosto de Si, adorei o livro, foi o primeiro livro que li, de uma ponta à outra. E no final do livro ele tinha um e-mail. Eu mandei um e-mail para o autor, na altura, com 18 anos, para aí. Ele respondeu-me e mantivemos contacto. E depois percebi que ele fazia cursos. Algumas pessoas do meu círculo de Portimão já tinham ido a esses cursos. E sabia que ia haver uma nova edição e fui. Foi quase um chamamento, mas fui. E foi espetacular. E depois, pá, mais tarde fiz Tony Robbins, fui para Londres com 22 ou 23 anos fazer o UPW. Quem já fez sabe o que é que eu estou a falar, aquilo é loucura. E depois comecei a devorar livros, comecei a ler muita coisa, e sempre na área do comportamento, sempre na área do desenvolvimento pessoal. Isso ganhou uma série de ferramentas, ganhou uma série de conhecimento sobre como é que os humanos se comportam, como é que se influencia comportamento, e isso foi a bagagem toda que levei quando abri a empresa. E portanto, e depois acabei por desenvolver também nestas experiências que estava aqui a comentar no início, e que portanto teve uma influência gigante no meu percurso. E ainda hoje em dia estou muito presente com muitos coaches cá em Portugal. Como posso dizer, conheço a maioria deles e privo com eles, e gosto muito da indústria.
Excelente, excelente. Também eu envolvi-me com essa indústria há menos tempo,
Sim.
principalmente com o Jorge Coutinho.
Jorge,
E
sim.
também adorei a certificação do Jorge e pronto, estamos num grupo com ele também.
Certificação dele, da B-Coach, e estamos no grupo com ele, é verdade, e é um grande amigo, sem dúvida.
E realmente vai transformando e percebo como isso pode ter uma influência brutal na gestão das empresas com tantas pessoas. Portanto, que no fundo é o teu trabalho atualmente é gerir pessoas, não é? Tanto o teu leverage principal é pôr as pessoas nos lugares certos.
Sim, e posso dizer que hoje em dia até nem sinto que seja tanto esse o meu trabalho, porque já tenho pessoas a fazer isso.
Ok.
E hoje em dia nem sinto que esteja no dia-a-dia a gerir pessoas, mas sempre que é necessário, sempre que há um problema maior, eu sei lá ir e resolver, obviamente, gestão de conflitos, claro que sim. Mas hoje em dia já nem sou eu que faço a gestão do dia-a-dia nas empresas, é o Eduardo Fernandes, é o João Mauriti, é o Samuel Carapinha, e no caso da Quan, e no caso do Invoice Express, é que já sou mais interveniente, nomeadamente com o Hugo França, e com o Michel, com o Jean, sou mais presente lá no Invoice Express do que no Quan. Como é uma empresa mais pequena, tem menos estrutura, tem menos músculo, e então estou mais presente no Invoice Express.
Então, e aqui nesta, pronto, a obtenção da independência financeira, e depois, quais é que são os passos a seguir, não é? Então, às vezes é um bocado, atinges o objetivo, e continua. O que é que tu vai fazer a seguir?
Né? Pois, continua.
Como é que foi? Novos objetivos maiores, que há uma frase do movimento de independência financeira, que é o enough, não é? Ter o suficiente, porque há um ponto ótimo, não é? Depois de continuar a trabalhar para acumular mais e mais e mais,
Sim,
realmente não.
ou seja, tu tens a massa crítica e tens ativos a produzir os rendimentos que tu queres, e sobra dinheiro. E o dinheiro que sobra continuas a amontoar e criar ainda mais massa crítica. Por isso é que é aquela máxima, né? Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. Mas a verdade é esta, é que tu tens a massa crítica e depois vêm novos objetivos. Portanto, quando começas a atingir objetivos em que, se calhar, imagina, queres doar dinheiro, queres contribuir para uma causa, queres fazer outros tipos de projetos que antigamente não eram possíveis, começas a ter outros objetivos e começas a criar objetivos de ter uma massa crítica ainda maior. Pelo menos é assim que eu vejo e é assim que eu tenho sentido a coisa. As minhas empresas continuam a crescer, e agora não vou dizer, ah, não, 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 cresçam mais porque já atingi o meu objetivo financeiro. Não, claro que não. Vou, obviamente, alavancar isso e fazer crescer, até porque quanto maior for aquele montante, mais há para dar. E há mais já para desfrutar.
Bom, então e quais é que são agora os teus projetos?
Olha, eu estou a nível, portanto, continuo com a Quan, com o Invest Express, e tenho o Ramp, que tu conheces, fazes
Justo.
também, és lá participante. Ramp quer dizer Rupial Academy Membership Program, é um programa de subscrição para empreendedores, e no Ramp eu falo sobre estes temas de cultura empresarial, de empresas, de crescimento, de negócios, de mindset, de identidade, e ajuda outros empresários a desenvolver o seu negócio. Portanto, eu estou muito agora entusiasmado com o projeto, estou a fazê-lo crescer, tenho OKRs há 3 anos, falo de OKRs também, falo de marcação de objetivos também, e apresento os OKRs para pequenas e médias empresas, para pequenos empresários, uso essas ferramentas todas e trago esse arsenal todo para que eu uso nas minhas empresas. Normalmente no Ramp eu só falo de coisas que uso e de coisas que aprendi e que uso no dia-a-dia. E portanto estou entusiasmado com esse projeto. Neste momento é o projeto que neste momento está mais no embrionário, que estou a arrancá-lo, e continuo com o Universo Express e com a Quan.
Eu faço parte dessa comunidade e gosto muito de fazer parte da comunidade, e tem sido ótimo o que tu tens partilhado connosco. E pronto, é uma tendência habitual também de alguns empreendedores, não são todos, mas depois de atingir os objetivos, isto acho que nós estávamos a falar há pouco, contribuir para outros poderem crescer e atingir os seus objetivos. Portanto, estás numa fase assim mais de give back, não é?
É isso mesmo. E não deixa de ser um negócio, porque aquilo é uma comunidade que é paga, é um membership, mas francamente eu gostaria de ter tido acesso a uma comunidade destas quando abri, e se calhar teria evitado muitas dores de cabeça que de outra forma não pude. Portanto, e sim, é uma forma de eu dar de volta, é uma forma de partilhar conhecimento, ensinamento para quem quiser aprender comigo. E pronto, estou focado nesse projeto nesse momento, respondendo à dúvida.
E pronto, a minha questão é que, claro, que não é dado, até porque as pessoas normalmente não valorizam o dado. Portanto,
Exato.
eu acho que tem que haver sempre ali algum compromisso financeiro, e aquilo acaba por ser um serviço que está a ser prestado,
É
e
um
não
serviço.
tem mal de ter um preço, como é óbvio.
E eu tenho que alocar tempo, e tirar esse tempo de outros projetos para alocar ali, e portanto, eu valorizo o meu tempo, e obviamente que também quero que as pessoas valorizem, e é por isso que é pago.
Isso
Apesar de
mesmo.
ter uma série de vídeos, e que inclusivamente ainda à data de hoje, volta e meia pessoas vêm falar comigo a dizer que viram os meus vídeos, apesar dos vídeos já terem sido feitos antes de 2020, portanto, acho que foi entre 2018 e 2019, e ainda há muita gente que vê os vídeos e que me dá feedback dos vídeos, inclusivamente tu agora.
Verdade, são ótimos. E são conteúdos que são disruptores, mas faço só que eu tirei o curso de economia e não aprendi estas questões que tu dás no curso de economia, né? Também não era gestão, mas pronto, se calhar em gestão dava-se mais perto disso, mas provavelmente também não. É. Boa. Então, diz, Rui.
Não, é dizer que a parte do comportamental, os negócios são feitos de pessoas. Quanto melhor nós conhecermos como é que as pessoas se comportam em determinados contextos e como é que as podemos influenciar positivamente, eticamente, melhor vamos ser bem. Ou seja, eu imagino que num curso de economia, se calhar, não se ensina essa parte. É a parte mais, como é que eu dizer, dos números e do Excel, que também é importante, sem dúvidas, mas que no final do dia não nos podemos esquecer que os negócios são feitos de pessoas, para pessoas, os clientes são pessoas, os fornecedores são pessoas, os colaboradores são pessoas, e quanto melhor nós conhecermos o comportamento, primeiro nosso, liderança própria, e depois dos outros, melhor.
É uma grande vantagem. Sobre aqui a comunidade Ramp, já agora eu aproveitava para fazer aqui o convite que o Rui vai fazer já na próxima semana, portanto, isso vai ser lançado provavelmente ainda hoje, dia 7 de dezembro, ou talvez amanhã. Mas o Rui vai. Quando é que é o dia do webinar?
Terça-feira, dia 12, às 9 horas. Vou fazer um webinar em que vou falar destes temas todos por alto que falei aqui do Ramp, e vou partilhar conhecimento e ferramentas para empresários, e este é gratuito. Portanto, é para aparecerem.
Sim, isto é para não perder. Já
Exatamente.
sabem, na próxima semana, dia 12 de dezembro, às 9 da noite.
9 da noite.
E
Para
aqui
quem quer.
no episódio vai estar o link para se poderem inscrever para
É
este
isso.
webinar.
Exatamente, dia 12, terça-feira. Aliás, o Ramp costuma ser lançado todas as terças-feiras, mas desta vez vai ser às 9 da noite. E portanto, para que as pessoas possam assistir em casa, no conforto de casa, já quase antes das férias de Natal, mas é dia 12 às 9 horas.
Sim, preparar o próximo ano.
Exatamente.
Agora, antes de terminarmos, Rui, só aqui umas questões finais. Assim, das várias áreas de empreendedorismo e, se calhar, de conhecimento humano, o que é que tu recomendarias em termos de livro, curso ou um podcast que ouças, YouTube? Assim, um recurso que tu acho que é
Assim,
marcante.
é engraçado fazer já essa pergunta do livro, porque esta semana tive com um amigo meu que me conta que ele, que essa pessoa fez-me essa pergunta também. Olha, que livro é que recomendas? E ele estava à espera de um livro no contexto de negócios. E eu, às tantas, virei-me para ele e disse: olha, um livro que marcou a minha vida foi o Conversas com Deus. E que não é religioso, não é de todo religioso, é um livro sobre espiritualidade e é uma conversa com Deus, e é um livro que me marcou. É de empreendedorismo? Não, não é. Se fosse um livro de negócios que me tenha influenciado e que eu acho que é muito bom, esteja o Hard Thing About Hard Things.
Esse conheço.
É um livro, esse livro é excelente. Um livro mais de princípios e mais de. Que é um clássico, e que recomendo a toda a gente lerem e relerem e voltarem a ler novamente, é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de um senhor que infelizmente já faleceu, do Stephen Covey. Sei lá, livros da AVX3, podcast, para além do Fire, que aqui a audiência ouve, gosto muito do Tim Ferriss, gosto muito da... às vezes ouço, aqui em Portugal, ouço do Bitalk, que é engraçado para quem gosta de seguir startups e empreendedorismo. Uhum. E por aí, se calhar estes dois.
Já está bom. Bom, o pessoal já tem bastante para ouvir. E depois, em termos de... aqui com o tempo, normalmente o pessoal gosta de viajar, e acho que tu também, o que eu conheço também gosta de viajar. Qual é que foi assim, a viagem mais espetacular que fizeste, e qual é que é o teu plano assim, para uma viagem espetacular no futuro?
Olha, a viagem mais espetacular que eu fiz foi em 2014 e foi uma viagem às Fiji. Fui às Ilhas Fiji realizar um sonho. Na altura fui fazer um Master University do Tony Robbins e toda a viagem foi uma aventura, porque as Fiji é literalmente do outro lado do mundo. Perde-se um dia, literalmente, não é só viajar, é perde-se mesmo um dia no calendário, quando se chega lá.
Depois
E
ganhas quando voltas.
ganhas quando voltas, é estranho. E essa viagem marcou-me, pela positiva, por vários motivos. Tive vários ensinamentos, não só do Tony Robbins, aliás, os principais ensinamentos aconteceram durante a viagem e não durante o curso, e com as pessoas que conheci lá, inclusivamente. E essa foi uma viagem que marcou. Viagens que eu estou a pensar fazer no futuro próximo. Olha, estou a pensar em ir aos fiordes, à Noruega, ainda não sei bem quando, mas talvez no formato de um cruzeiro, com a família toda. E estou entusiasmado com essa viagem, por exemplo.
Boa, boa, boa. É um sítio espetacular.
Ainda não fui.
Depois, assim, um conselho para quem está a trilhar este caminho de empreendedorismo para Fire, portanto, quem esteja mais ligado a criar o seu negócio e suas empresas para atingir a independência financeira.
Olha, é engraçado. Um ensinamento que é um pouco contrassenso, que é, nós temos tendência a falar em diversificar investimentos. E para quem tem uma empresa, e está a ganhar dinheiro, portanto, está naquela fase em que está a ganhar dinheiro, não está na fase em que está numa de manter o dinheiro que tem. É quase um contrassenso fazer diversificação de investimentos. Aí é quase all-in na empresa. Então, um conselho que eu daria aqui, se calhar, à comunidade, para quem tem uma empresa e a empresa está a ser rentável e tem escalabilidade, é colocar os ovos nesse cesto, fazê-lo crescer, e manter esse momentum. Porque se nós formos ver o Fortune 500, pelo menos os primeiros 50, se calhar os Mark Zuckerberg, os Elon Musk, os
Beleza.
Gates, os Bezos, puseram as fichas todas na sua empresa e foi aí que criaram riqueza. E portanto são dois momentos diferentes: um é de criação de riqueza e o outro é manter essa riqueza. E quando se começa a falar em manter a riqueza, que é quando já se tem um capital todo, bastante acumulado, aí sim fala-se em diversificação de investimentos. E, portanto, esta distinção foi-me ensinada e fez-me muito sentido, que é não descapitalizar a empresa onde tu estás, que está a crescer, porque se tu fores a pensar bem racionalmente, o retorno que tu tens ali naquela empresa, que às vezes é de 15, 20, 30%, por cada euro que tu metes lá, dificilmente vais ter um retorno semelhante, cá fora. E, portanto, era esse o conselho que eu daria.
Sim, para enriquecer normalmente concentras e focas, e
Exato.
depois para manter a riqueza diversificas. Fazia só assim um bocadinho de tipo 90-10, ou seja, colocar sempre um bocadinho
Carimbo.
fora para estar a ir colocando e no fundo treinando um bocadinho esse músculo também, que é um bocado o paga-te a ti próprio primeiro,
Sim. Sim.
que normalmente usa-se nas finanças mais pessoais, mas nas empresariais, se calhar também é importante, porque nem todos os negócios depois dão certo. E esse bocadinho pode ser muito importante.
Mas também é interessante estás a tocar nesse ponto, porque nas empresas o paga-te a ti próprio, em primeiro lugar, não se aplica. Tu comes em último, nas empresas.
Estou a dizer da parte do lucro, ou seja, já depois de tudo pago,
ah, obviamente.
O lucro da empresa, uma parte...
É, olha, então, olha, uma boa dica para quem está em empresas, quem é o primeiro a comer é o Estado. Depois
sim,
é a banca, depois são os colaboradores, depois são os fornecedores e depois és tu.
Certo. Só que ainda não és tu, é a empresa.
É a empresa, sim.
Tu
depois é que
podes tirar um bocadinho.
Demorar alguma coisa, és tu.
Ou reinvestir, pronto. E realmente quando se tem um grande negócio e está a correr bem, provavelmente em termos de retorno não há nada comparável, nem os múltiplos do que se consegue nos investimentos financeiros, mas mesmo assim, pronto, ali um bocadinho só de diversificação ainda ajuda a proteger todos os riscos.
Sim,
boa,
concordo.
Rui.
Concordo.
Boa. Ah, obrigado, Rui, por teres vindo aqui ao podcast e dares estas ideias aqui ao nosso grupo. Tens sido um grande mentor para mim também. E agradeço disso. Estou na comunidade Ramp e recomendo então a toda a gente que vá lá na próxima semana, dia, como é que era?
Dia 12, terça-feira,
Dia
às 9
12.
horas. E o link
Dia
está aqui
12,
no episódio.
às 9 horas, para saber mais, aprender mais e ver se é algo que seja útil para vocês. Portanto, principalmente para aqui, para a ala mais empreendedora do grupo Fire Talks Portugal.
É.
Então vá,
Muito bem.
obrigado.
Obrigado pelo convite.
Obrigado
Grande
a todos.
abraço.
Tchau, tchau. Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!